Caríssimos fiéis, nós ouvimos hoje no Evangelho a transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo diante de alguns de seus discípulos no alto do Monte Tabor. Enquanto isso, o clero, no ofício divino, ouve do livro do Gênesis o sacrifício de o oferecimento de Isaac em sacrifício da parte de Abraão. E Deus disse a Abraão: toma Isaac, teu filho único, a quem amas, vai ao país de Morar e aí o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrar. Diante de Nosso Senhor Jesus Cristo transfigurado, nós somos colocados diante de duas importantes figuras: Moisés, o grande legislador, e Elias, o grande profeta. Estavam lá com aquele que cumpriu a lei e os profetas, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que também estava presente, evidentemente não de forma corporal, como Moisés e Elias, mas espiritualmente, aquele que o cânon da missa chama de nosso pai na fé, Abraão. Pois a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão alcançou o seu cumprimento em nosso Senhor Jesus Cristo. É a aprovação de Abraão por Deus no sacrifício de seu filho amado Isaac que dirige nosso olhar para o sacrifício do Filho unigênito de Deus, por Deus Pai, cujo ato é o amor por antonomásia, é o amor em perfeição. Caríssimos, o relato de Abraão e Isaac deve nos impressionar e inevitavelmente pode nos deixar perplexos. Afinal de contas, Deus pede que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício. Trata-se do pedido de um sacrifício humano, e não de qualquer sacrifício humano, mas o sacrifício do próprio filho. Diante desse pedido, nós já corremos para o final da história. O anjo impedindo que Abraão cumpra esse sacrifício. E imediatamente nós já pensamos: olha, era uma brincadeira. Olha, não foi até o fim. Não levou a cabo. Já somos humanamente levados a ignorar o que foi pedido e o que quase foi cumprido. O fato é que diante do sacrifício exigido por Deus a Abraão, a nossa única atitude deve ser a silenciosa contemplação. Esse evento tão importante para o povo hebreu e para a própria Santa Igreja deve ser contemplado por nós sem explicações racionalistas, sem desculpas atenuantes, sem floreios sentimentalistas. Deve-se resistir à tentação de explicar sob o prisma racionalista da história das religiões, alegando como os judeus recusaram a adotar a prática do sacrifício de crianças, que era comum entre as religiões da terra de Canaã. Deve-se resistir à tentação de embelezar o relato, que já é contado em termos tão nítidos e práticos, sem psicologização, sem improvisações, sem tentativa de descobrir o que estava acontecendo na mente de Abraão, ou o que estava pensando Isaac naquela montanha. Deve-se resistir à tentação gnóstica de mostrar como Deus do Antigo Testamento, que pedia a um pai que sacrificasse seu filho, foi superado, estabelecendo uma dicotomia entre o Deus da ira e do poder e o Deus do amor do Novo Testamento. E assim, trabalhando contra a própria Santa Igreja, que é o próprio cumprimento da promessa de Deus a Abraão. O Deus de Abraão é o Deus revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que esta dicotomia entre um Deus severo e um Deus misericordioso acaba por ser também estúpida, sentimentalizando uma história que não tem nenhum pingo de sentimentalismo. Meus caros, nenhuma dessas falsas interpretações servirá para que compreendamos este episódio, pois todas estas interpretações fogem do assunto. O cerne deste episódio é justamente a natureza da fé do indivíduo em Deus. Trata-se da confiança absoluta nas promessas de Deus. E é este um importante ponto a ser considerado por nós nesta quaresma. Afinal de contas, nós podemos sofrer a tentação de ignorar a subida do monte e o sacrifício exigido. Para ver o sacrifício exigido somente como um teste, como uma prova, que pode ser esquecida para aproveitar a vida depois em paz. Podemos achar que a conversão, a verdadeira fé, é um conjunto de exigências para, elas tendo passadas, viver sossegadamente. Assim como os apóstolos, subindo o Monte Tabor, queriam ficar lá, sem saber de descer para subir o Calvário. Ou então, podemos considerar que, tendo subido o Calvário, tudo acabou. É a Páscoa permanente. Assim como nós podemos considerar que, passada a quaresma, todas as penitências podem ser esquecidas, todos os esforços podem ser aliviados. Mudamos de vida, conhecemos a verdadeira fé, temos uma vida de oração e pronto, estamos sossegados. É a obediência de Abraão, meus caros, que esteve pronto a sacrificar o seu filho amado, que foi ressaltada pelos judeus. É a obediência de Abraão que lhes impressionou mais e que é muitas vezes ressaltada nos comentários exegéticos. Essa obediência absoluta à vontade de Deus é vista como o modelo do justo que, com total confiança em Deus, lhe obedece e faz tudo o que lhe é pedido. E claro, meus caros, a obediência de Abraão também deve ser modelo para nós, mas o nosso foco não deve parar na obediência, mas também, e muito mais importante, deve ser a base dessa obediência, que é a confiança absoluta na fidelidade de Deus. Meus caros, Isaac não foi o único filho que Abraão teve, mas foi em Isaac, o filho de sua velhice, que Deus prometeu a Abraão que seus descendentes seriam tão numerosos quanto os grãos de areia da praia. Isaac seria o meio para o cumprimento da promessa da aliança. É Isaac que foi escolhido por Deus para que se multiplicassem as bênçãos para a descendência de Abraão. E eis que Deus exige que Abraão mate Isaac em sacrifício. É isso que Deus exige. Sem floreios, sem psicologizações, sem atenuações. Deus exige que Abraão mate Isaac. E é justamente nesse ponto que nós devemos nos afastar da maior tentação de racionalizar, naturalizar ou sentimentalizar o pedido de Deus e a prontidão de Abraão. Nós podemos nos colocar nós mesmos conversando com Abraão naquele instante. O que nós diríamos para ele? Olha, Abraão, o que você está prestes a fazer é matar, e matar o seu próprio filho. Mas Abraão não nos diria nada, como ele não disse nada a Deus. Como ele não disse nada a Isaac, senão Deus proverá. Nós poderíamos continuar? E façam um esforço de ver como essas desculpas fazem muito sentido. Nós poderíamos dizer a Abraão: olha, não vá se fazer de herói. Não vá imitar um Agamenon que sacrificou sua filha pelo bem do seu país. Isso não faz sentido. Isso é absurdo e, acima de tudo, é imoral. É um ato imoral que vai contra a lei de Deus, matar alguém. Olha, Abraão, erguer essa faca seria cometer pecado mortal. Caia na real, como que Deus iria pedir isso para você? Deus é o Deus da misericórdia, ele não iria pedir algo como isso? Como que você poderia acreditar que isso que é que ele quer que você faça? Claro que poderíamos até utilizar de uma linguagem um tanto quanto moderna. Veja, Deus é o Deus do diálogo. Deus quer que você seja feliz, ele não iria pedir isso para você. Ou poderíamos adotar uma abordagem mais racionalista? Já tentou conversar com um psiquiatra? Talvez você esteja ouvindo vozes? Nunca se ouviu dizer que Deus tenha pedido isso a alguém? Mas Abraão não diz nada, ele se mantém calado. E claro que nem responderia a nós a essas hipotéticas objeções, que seriam identificadas por ele como provenientes do mau espírito. Afinal, não há diálogo com a falsidade, não há diálogo com a subordinação da fé à subjetividade do indivíduo. E é precisamente isso, meus caros, que está em jogo na dificuldade de aceitar o episódio tal qual ele é, tendo como centro a fidelidade de Deus e a fé do indivíduo nas promessas de Deus. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho, Abraão não duvida nem por um instante da fidelidade de Deus. Ouçamos a dureza das palavras do livro da sabedoria. A sabedoria reconheceu o justo e conservou-o irrepreensível diante de Deus, e manteve-o forte apesar da ternura por seu filho. Abraão amava Isaac, o seu filho mais novo, o filho da sua velhice, o filho da promessa. A sua ternura se manteve, mas também manteve-se forte a confiança na fidelidade de Deus, que havia prometido todas as bênçãos para a descendência de Abraão em Isaac. O livro do Eclesiástico prossegue: Abraão foi glorioso pai de uma multidão de nações, e não foi encontrado outro semelhante a ele em glória. Guardou a lei do excelso, e com ele entrou na aliança. Ele guardou a lei, ele guardou a vontade de Deus, ele cumpriu aquilo que Deus pediu ao pé da letra. Mas é para o livro de Hebreus, né, para São Paulo, que nós devemos olhar para encontrar a relação básica da fé com esse episódio. São Paulo nos diz: pela fé Abraão, posto à prova, ofereceu em sacrifício Isaac, seu filho unigênito, aquele que tinha recebido as promessas, aquele a quem havia sido dito: é de Isaac que sairá a tua descendência. Todavia Abraão considerava que Deus é poderoso até para ressuscitar os mortos, por isso o recuperou, e isto é para nós um símbolo. Abraão, meus caros, acreditou de forma absoluta na fidelidade de Deus, e Abraão ofereceu verdadeiramente seu filho em sacrifício. Em uma situação aparentemente absurda, de desesperança de qualquer meio natural, em uma situação de morte, ele acreditou que, mesmo se Isaac devesse morrer, Deus permaneceria fiel às suas promessas e faria o que aos nossos olhos pareceria impossível. E assim, meus caros, os padres da igreja consideram Isaac como a prefiguração de Cristo, porque Deus não poupou o seu próprio filho, mas entregou-o por amor de todos nós. Neste episódio de Abraão e de Isaac, nós estamos diante do próprio mistério da redenção, do mistério da cruz, do mistério da fidelidade de Deus, mesmo na hora mais sombria da morte de seu filho unigênito. Nós estamos diante do mistério da fidelidade absoluta de Deus, diante da mais pérfida infidelidade de seu povo. É pela lente da cruz de Cristo que nós devemos contemplar o sacrifício de Isaac, e é a partir deste fato que nós devemos olhar para o futuro, para as nossas próprias vidas, e recordar a promessa de Deus para toda a terra, recordar a sua promessa de fidelidade, recordar a sua bondade e onipotência, recordar que Ele nos prometeu um Salvador poderoso, que nos daria o céu. Mas esta fé na promessa de Deus em nossas vidas não deve ser tida como garantida com base em nossas próprias forças. Ela será sempre posta à prova. Nós seremos sempre tentados à desconfiança, justamente para que nós possamos confiar mais e nos abandonar mais nos braços de Deus. Às vezes Deus parece contradizer-se, às vezes Deus parece determinado a impedir o cumprimento da sua própria promessa, às vezes parece que Ele coloca obstáculos à realização de sua própria vontade. Há momentos que nos parecem verdadeiramente desesperadores. Há Há momentos em nossas vidas, e todos nós podemos pensar em situações que enfrentamos agora. Há momentos em que temos que reunir todas as nossas forças, que temos que reunir toda a nossa confiança para continuar a caminhar na presença de Deus, que é fiel, que se importa tanto conosco que nos deu seu próprio Filho, que quer a nossa salvação e quer tanto estar conosco que permanece junto de nós no sacramento do altar. Temos que reunir toda a nossa confiança, toda a nossa força para continuar a caminhar na presença de Deus, mesmo quando Ele parece não estar presente. E quantas vezes dessa angústia sai um clamor angustiado, mas que não é o clamor de uma falta de fé, mas o princípio de uma maior confiança no Pai que nos ama, que é uma pessoa real, a quem podemos recorrer verdadeiramente, e que não é um mero conceito abstrato que nós lemos no catecismo ou nos livros de espiritualidade. É justamente nessas provações em que nós sentimos no nosso mais íntimo a fraqueza de nossas forças, que nós somos libertados da escravidão de nossa natureza corrompida pelo pecado, para sermos livres para a vida da graça, abandonando-nos nos braços de Deus, recorrendo verdadeiramente à graça e não a garantias humanas. Quanto à conclusão do fato, nós poderíamos ainda nos enganar e ver no final desse episódio uma espécie de final feliz de Hollywood. Ao ver o anjo impedindo o sacrifício de ser cumprido, nós poderíamos pensar: Deus apenas brincou com Abraão, mas não quis dizer nada do que ele de fato disse. Deus só estava tentando, só estava testando Abraão. Ele não falou sério. Poderíamos achar ingenuamente que tudo não passou de uma dinâmica de grupo para dar uma lição e vida que segue. Mas não é isso que aconteceu. Abraão ofereceu Isaac verdadeiramente no altar. Isaac foi devolvido a Abraão, mas foi devolvido a ele por Deus no estado transfigurado de alguém que foi de fato sacrificado. Abraão entregou verdadeiramente o seu filho inteiramente, plenamente a Deus. A partir daquele momento, Isaac já não era mais o filho amado de Abraão, fonte de sua felicidade terrena. Ele é o filho que foi dado por Abraão a Deus, para que fosse realizada e cumprida a aliança. Pelo ato de fé de Abraão, Isaac se tornou o grande sinal do amor de Deus, fonte de suas graças para o povo eleito e prefiguração da salvação. E é isto que os apóstolos não entenderam direito no alto do Monte Tabor, quando ocorreu a transfiguração. Eles estavam preocupados na sua felicidade terrena. Estavam preocupados somente que eles iriam receber uma recompensa sensacional, a presença de Deus com eles. Pedro, inclusive, começa a bater papo. Assim como nós somos tentados a racionalizar a sentimentalizar ou a amenizar o sacrifício pedido a Abraão. Pedro também é tentado a reduzir a contemplação da glória de Deus na transfiguração a uma espécie de churrasco de fim de ano da firma. É como se ele dissesse: olha pessoal, como nós estamos bem aqui, vamos construir algumas barracas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para Nosso Senhor, e vamos ficar por aqui mesmo, porque é muito bom estar aqui. São Pedro não entendeu ainda, como Abraão havia entendido, que Deus é fiel às suas promessas no silêncio confiante da nossa alma. No silêncio confiante da nossa alma, libertada de qualquer perspectiva mundana. Deus é fiel. Sim, é Deus é fiel às suas promessas. Mas ele não é fiel como se nos fosse entregar uma prenda que nós ganhamos na festa junina, ou a prenda de um bingo, ou o prêmio da Mega Sena. Os discípulos não reconheceram a glória do Tabor pelo que ela realmente era: o perfeito cumprimento da vontade do Pai, o prelúdio do sacrifício redentor. O que estava diante deles, diante do Monte Tabor, era justamente Deus sendo fiel no cumprimento da sua vontade, que é justamente a redenção. O que havia lá era o prelúdio do sacrifício redentor. Os discípulos também não reconheceram a glória de Deus quando a viram novamente, mas desta vez em todo o seu esplendor, em todo o seu brilho, em todo o seu poder e majestade, quando viram Nosso Senhor Jesus Cristo sendo levantado no madeiro, derramando todo o seu sangue e dando sua vida por nós. Eles não conseguiam relacionar a glória do Calvário com a glória do Tabor. Não conseguiam ver na cruz, na morte, a fidelidade absoluta de Deus à sua promessa de nos dar a vida. Como nós, nas nossas tribulações, eles não viam a íntima conexão entre o supremo sacrifício, entre a suprema fidelidade e a suprema felicidade que se encontram na cruz, no alto do Calvário. Deus é fiel às suas promessas, meus caros. E Ele nos prometeu a salvação. Deus é fiel. Mas acaso nós cremos verdadeiramente na sua fidelidade? Acaso nós queremos as promessas de Deus como se fosse um título de investimento que possa ser resgatado a qualquer instante? Acaso nós estamos esperando para montar barracas no churrasco da firma, para somente aproveitar o momento de sossego, após acharmos que nós cumprimos a nossa parte, após achar que, após a confissão, está tudo ok, achando que basta nos contentarmos com o mínimo para que nós possamos retirar o nosso prêmio? Acaso achamos que a confissão, a penitência, a quaresma são meras formalidades? Acaso nós achamos que o chamado a seguir Cristo, tomando todos os dias a sua cruz, foi somente uma figura de linguagem, que na verdade era Nosso Senhor nos fazendo um joinha e falando: aguenta firme que passa? Meus caros, a verdade é que não passa, piora. Nós vamos continuar subindo o Calvário. Deus é fiel. Sua fidelidade está de fato ao nosso alcance. Mas precisamos nos despojar de todo o grilhão do pecado, de todo apego ao mundo. Como Abraão, meus caros, nós devemos buscar uma confiança total e sobrenatural, mesmo na maior desolação, que é aí que nós teremos a suprema alegria da fidelidade de Deus. Despojando-nos inteiramente do velho homem, para, em total liberdade, nos revestirmos da graça e, portanto, do novo homem criado à imagem de nosso Jesus Cristo. Lembremos-nos sempre dessa verdade. O supremo sacrifício, a suprema fidelidade e a suprema felicidade estão unidos. Ave crucis spes unica, ave gaudium verbum. Ave ao cruz, nossa única esperança, ave a nossa verdadeira alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.